galera ligada no Projeto Motor, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast. E desta vez nós vamos falar sobre o GP da Arábia Saudita de 2022, a segunda etapa do campeonato, que mais uma vez viu um duelo ali ferrenho entre Max Verstappen e Charles Leclerc. Desta vez com um final feliz ficando pro lado do holandês, que assim vence a sua primeira prova no ano. Para dar uma crescida no campeonato, né, depois do abandono dramático na abertura do ano no Bahrein. E já traça ali alguns cenários interessantes do que está por vir em uma prova que teve muitos acontecimentos, tanto dentro como fora da pista, e é disso que nós vamos falar nessa edição. Eu sou Bruno Ferreira e mais uma vez o Lucas Santoc, meu parceiro de Projeto Motor, vai me ajudar nesta análise. Lucas, primeiro de tudo, Lucas, o que você achou dessa prova, né? Como é que foi assim, as impressões que a corrida ficou? Já que, né, mais uma vez a gente teve uma disputa bem parelha até o fim, pela vitória, né, com a manobra acontecendo nas voltas finais. Você gostou, ficou feliz ou achou tudo uma porcaria e está sendo rabugento como sempre?
Eita, olá Bruno, fala galera. Não, a corrida esportivamente eu acho que foi legal, acho que foi um final de semana bem parelho e que com várias opções, né? Então acho que foi mais um final de semana legal aí que continua reforçando que a gente deve ter uma temporada 2022 bem interessante aí na briga pelo título.
A menos que algumas das duas acerte muito a mão ou erre a mão, né, no desenvolvimento, se as coisas se mantiverem nesse ritmo até o final do ano, o campeonato também promete ser bem interessante, né? Até porque essa corrida da Arábia Saudita, pela característica da pista, é bem diferente do que tinha no Bahrein, e ainda assim nós vimos as duas equipes, né, Ferrari e Red Bull, em um nível bastante próximo, né, e até a balança pendendo de um lado para o outro em alguns momentos, mas, enfim, começou bastante promissor nesse sentido. Mas antes da gente falar, Lucas, sobre o que aconteceu dentro da pista, eu acho que o primeiro grande tópico do fim de semana foi, foi um caso bastante grave, né, para a Fórmula 1, um ataque na base da Aramco, né, que é a principal patrocinadora da prova, é patrocinadora oficial da Fórmula 1, e essas instalações da Aramco a 10 quilômetros da pista, né, ou seja, uma distância bastante pequena, e houve esse ataque de mísseis e teve muita indefinição, os pilotos se mobilizaram, né, para tentar entender melhor o que estava acontecendo, alguns até tiveram uma resistência sobre se a Fórmula 1 deveria correr ou não, né? Mas, pelo menos para minha surpresa, para minha falta de surpresa, né? As coisas se mantiveram, né? A programação se manteve, porque, no fim das contas, a Fórmula 1, ela não... Se depender da própria Fórmula 1, ela realmente não muda a programação por quase nada, né? Apenas muda por motivos de força maior. De uma forma geral, Lucas, o que aconteceu e como é que você viu, assim? Se isso te surpreendeu de alguma forma, teve alguma coisa que fugiu da normalidade nos desdobramentos? O que você achou?
Bom, a Arábia Saudita, desde 2015, ela lidera, né, uma coalizão militar que faz uma guerra ali no Iêmen, né, contra rebeldes do Iêmen, que é um país ali bem do lado, né? E, inclusive, é bom destacar que os Emirados Árabes, né, liderados por Abu Dhabi, né, também participam dessa coalizão, então, assim, e também têm sofrido ataques desses rebeldes, né, ou seja, não é um problema só da Arábia Saudita. O que incomoda talvez um pouco mais todo mundo é que não é que a Fórmula 1 está na Arábia Saudita há 200 anos e esse problema começou agora, né. Quando a Fórmula 1 resolveu ir lá, esses problemas já existiam, né? Além de todos aqueles que foram, acho que, debatidos sobre direitos humanos, em geral, né? Na Arábia Saudita, quando se fechou não só o acordo para a Fórmula 1 correr lá, mas também o acordo de patrocínio com a Aramco e tudo, né? Essa questão no Iêmen também já existia, né? Então, eu acho que a Fórmula 1 agora está... Ela tá entendendo onde que ela foi pisar, né? E não sei se o recado foi dado ou se ela vai continuar dando de ombros. Eu até acho que no Bahrein, nos últimos aí quase 20 anos que a Fórmula 1 tá lá, ela também tivemos problemas. Ela correu lá no segundo ano da Primavera Árabe, né? Ainda com muitas manifestações e tudo. Então, assim, normalmente a Fórmula 1, infelizmente, tem dado de ombros, né? Mas é uma situação daquelas coisas trágicas para o esporte, para a forma como o esporte é utilizado, né? Para limpar a barra de muita gente, né? Então, mas não sei se vai ter alguma consequência, mas a Fórmula 1 tem que entender, às vezes, que não é. Ela tem que colocar na conta que não só a Fórmula 1, como vários outros esportes, né? Que a Copa do Mundo esse ano vai pro Catar também, né? Que parece que eles estão ganhando dinheiro, mas também eles têm que entender que eles estão sendo usados, né, para outras coisas, né? E talvez isso não seja tão legal, né? Mas é mais do mesmo, né, Bruno?
Pois é, mais do mesmo, né? Até por isso que eu falei que para mim o desfecho foi zero surpreendente, porque algo fora disso, e aí sim ia me surpreender bastante, de Fórmula 1 falar, não, gente, a gente não pode correr nessas condições, enfim, não é não é o hábito que a Fórmula 1 costuma fazer. Agora a gente vai ver o que vai acontecer daqui para frente também, né? Se a Fórmula 1 vai dar de continuar dando de ombros nisso, né? Teve algumas pessoas já no paddock que começaram a falar abertamente sobre vamos pensar bem no que a Fórmula 1 deve fazer dentro da Arábia Saudita, lembrando que, né, a Fórmula 1 começou a correr no país, né, no ano passado. Essa primeira fase vai ser no circuito de Jeddah, mas existe o plano de construir uma pista, de ter uma estrutura mais definitiva, porque o plano da Fórmula 1 com a Arábia Saudita é de longo prazo, né, é um contrato longo, então a Fórmula 1 precisa pensar bem no que vai fazer, porque, né, ela teve uma amostra que as coisas são mais graves do que ela costuma encarar. Lucas, então, indo para a pista, né? Acho que a gente teve também alguns pontos importantes já na classificação, né? Vamos começar esmiuçando um por um, né? Alguns assuntos que chamaram a atenção. O primeiro deles, né, foi o. Nem vou falar na ordem cronológica dos fatos, mas sim. Acho que o primeiro grande acontecimento que chamou uma atenção maior nessa classificação foi o acidente do Mick Schumacher já no Q2, né? A gente teve coisas importantes no Q1 um pouco antes, a gente vai falar daqui a pouco, mas o Mick Schumacher sofreu um acidente bem forte na classificação no Q2, né? Quando naquele momento ele já tinha uma posição para ir para o Q3, ele tentava melhorar a sua volta, mas bateu forte, inclusive no mesmo ponto onde um piloto da Fórmula 2 bateu um pouco antes e foi descartado do fim de semana porque teve concussões e tudo mais. No caso do Mick Schumacher, foi um acidente grave, ele acabou ficando um tempo no carro, teve que chegar a ambulância, né? Até criou-se um clima mais de apreensão. No fim das contas, né, acho que a conclusão que se chegou foi que o carro fez o que tinha que fazer, né? O carro protegeu o piloto da forma como tinha que proteger. O Mick Schumacher ficou de fora da corrida mais por uma questão estratégica da Haas, né? Não necessariamente porque ele não tinha condições de correr, mas de qualquer forma, né, Lucas, um evento, né? Mais um acontecimento que traz atenção para a questão de segurança no circuito, né? Um dos pontos mais que a própria prova da Arábia Saudita usa para se vender é o fato de que é um circuito de rua muito rápido, na média de velocidade altíssima, curvas rápidas e cegas com muros próximos, né? E aí o efeito colateral disso é que quando tem um acidente, o acidente é bastante forte. Conclusões sobre isso, Lucas? Você vê com a mesma preocupação a questão da segurança na pista? Você acha que é tudo,
É que quem
enfim, é
faz
tudo
esse
como de costume?
marketing, é quem faz esse marketing não tá dentro do carro, né, Bruno?
Pois é, pois é.
Porque, cara, claramente o circuito é problemático, né? E é até engraçado porque rolou essa discussão no Twitter até no sábado, porque não é também. Parece que de repente também surgiu, porque o Mick Schumacher bateu, começou-se a questionar. Não, o ano passado, antes da. Até dos carros entrarem na pista, já se levantou. Muita gente começou a levantar dúvidas, né? Sobre, poxa, ok, é desafiador, tudo, mas será que não tá rolando um exagero aqui? As batidas nesse circuito de Jeddah vão ser sempre muito fortes e assustadoras. Ponto, né, Bruno? Vão ser
Sim.
sempre, sempre fortes e assustadoras. A do Mick Schumacher assustou. É porque foi muito forte, e aí tem aquele momento até que, como ele já não sai do carro sozinho na hora, né? Aí a transmissão para de mostrar, e aí acho que deixa a gente ainda mais apreensivo, né? Mas muito provavelmente ele ficou bem zonzo, né? E aí ele deu aquele tempo ali para voltar, né, um pouco ali. E aí chegando a ambulância, pelas informações que eu tive depois, né, ele estava na hora já conversando com o médico, tudo. Mas aí chega, né, os médicos, tudo, e os próprios médicos, calma, pera, então assim, se a gente não tem que tirar o cara correndo do carro, vamos fazer aqui o procedimento tranquilo para ter certeza que tá tudo bem, né? E no final ele não tinha nada, você vê que realmente foi ali uma questão da pancada que, gente, balança mesmo o cérebro, assim, né? Então, mas é impressionante como esse evento, né, Bruno? Ele tem um monte de problemas, né? Desde a concepção dele até o circuito. E foram feitos ajustes na pista para esse ano, mas ele continua sendo uma pista que ninguém tá muito confortável, vamos dizer assim, de andar, né? E vai ser sempre assim. O problema é que se acontece o que aconteceu com o Mick Schumacher, por exemplo, durante uma corrida, pode ser algo mais grave, sabe? Porque com mais carros na pista, não tem para
É,
onde o
com o
carro
muro, né,
ir.
Lucas? No ângulo do muro, naquela curva, o Mick bateu de um lado e foi jogado para o outro, né?
É,
Então, com o carro
fatal,
vindo
né?
atrás, também em alta velocidade, em curva cega, ainda tem já um cenário mais perigoso, né?
É, não tem o que fazer, não tem o que fazer, né? Até muita gente começou a lembrar do acidente do Enzo Fittipaldi ano passado, mas aí aquele acidente acho que não tem muito a ver com o circuito, né? Pra quem não lembra, né? Teve um piloto que agora não tô lembrando quem foi, que
É o
ficou.
Theo Pourchaire.
Ou foi o Porsche, isso. Ele ficou na largada, e aí o pessoal vai desviando, desviando, aí o Enzo vem e enche o cara. O carro do cara. Aí não dá para colocar na conta do circuito, né? Esse é aquele típico acidente que acontece de vez em quando no automobilismo em provas com largada parada. Agora, esse do Mick Schumacher é aquele mais preocupante, né? Porque mesmo na classificação, se vem alguém mais próximo atrás, não tem o que fazer, cara. É o ângulo do muro que vai jogar de volta sempre.
É, e esse ano a pista já teve algumas mudanças exatamente para tentar melhorar a questão da segurança, mas, enfim, acho que ainda não estão, as coisas não estão da forma como poderiam estar em termos de segurança mesmo, né? Porque, por mais que, vai, pensando do ponto de vista de espectador, né? Isso torna o evento como um todo mais especial, né? Por exemplo, no ano passado, aquela volta que quase deu a pole position para o Max Verstappen. Ela se tornou já, né, Lucas? Acho que de um ano para cá, um ano não, né? A Fórmula 1 estava lá 6 meses atrás. Ela se tornou uma volta meio cultuada, assim, né? Do tipo, seria uma volta perfeita se ele não tivesse batido na última curva. E o que torna aquela volta tão espetacular de prender a respiração é o fato de ele estar tá no limite em uma pista com uma velocidade daquela quantidade, numa velocidade tão alta, com o muro ali do lado, né? Então isso torna a pista, por um lado, espetacular, mas a questão de segurança é um ponto primário da Fórmula 1. Que a própria Fórmula 1 prioriza, mas nesse circuito da Arábia Saudita parece que as coisas também não estão da forma ideal,
O
né?
mais curioso dessa volta, toda vez que alguém começa a falar dessa volta, porque isso é uma semana de novo, lembraram muito, né? Mas ele bateu, esse é o problema, né? No final das contas, ele bateu.
Sim. É, foi a quase perfeita, né? Faltou ali uma curva só, né? E a curva, de qualquer maneira, se ele não batesse, ele tinha errado, né? Ele tinha travado os pneus e ia dar uma embarrigada, provavelmente ele poderia perder a pole position ali de qualquer jeito. E Lucas, ainda sobre a classificação, a gente volta um pouquinho no tempo, né? O acidente do Mick Schumacher foi no Q2, mas um pouco antes, nós tivemos um fato que é bastante raro, né? Que foi ver o Lewis Hamilton e a Mercedes eliminados no Q1. A gente pode ver, né, que as coisas não. Bom, eu acho que as coisas estavam fora do normal e fora de onde a Mercedes gostaria, isso estava claro já há bastante tempo. Mas até se levantou, né, a estatística de que foi a primeira vez desde 2017 que o Hamilton foi eliminado no Q1, sendo que em 2017, em Interlagos, né, tinha sido a última vez, tinha sido motivada por acidente, né? Ele bateu no Q1, então bateu, não tinha como fazer volta, acabou eliminado. E se você puxar por ritmo, foi desde 2009, no GP da Grã-Bretanha, em que o Hamilton foi eliminado no Q1 por pura falta de ritmo, né? Que é aquilo lá de o piloto tentar até o final, fazer volta atrás de volta, e o tempo simplesmente não vem, né? Em 2009, se a gente voltar aí todo esse tempo, é uma ocasião, entre aspas, parecida, porque foi também uma temporada em que a Fórmula 1 tinha feito uma mudança grande de regulamento, que a equipe do Hamilton na época, a McLaren, não tinha se adaptado bem inicialmente a esse regulamento, e aí, por falta de ritmo, ele acabou eliminado, né? A gente, assim, isso não tem como, como chamar atenção, principalmente o fato de que o Russell passou para o Q3 e classificou ali mais ou menos na posição onde a Mercedes parece estar, né? Então, o que que te mostra, Lucas? Acho que o cenário que pelo menos ficou para mim foi de que o Hamilton, enfim, a Mercedes tentou alguma coisa muito diferente com o carro, né? Como eles já falaram. Eles tentaram um acerto muito diferente e claramente deu muito errado, né? Foi uma diferença muito grande do Hamilton para o Russell, o que não é normal a gente ver a Mercedes fazer, né? A Mercedes tomando, assim, essas entre aspas, medidas radicais para tentar fazer com que o carro renda o que não tem para render. E aí foi eliminado no Q1 e acabou tendo que remar dali em diante. Como é que você viu esse momento?
É, Bruno, mas eu acho que é por aí mesmo, porque assim, essas horas a gente tem que ouvir também o que vem da própria equipe, às vezes, né? E eles admitem, eles estavam fazendo experimentos durante o final de semana inteiro no carro do Hamilton, e eles até sentiram em algum momento que o carro podia estar melhorando, mas é fogo. Chega na classificação, muda, né, o comportamento. O Verstappen sofreu com isso também, né? No Q3 não veio o tempo dele, né? E depois de fazer um final de semana bom. E o Hamilton foi a mesma coisa. Eles estavam fazendo experimentos, não estavam seguindo talvez uma linha tão contínua, porque eles estavam atirando para tudo que é lado para tentar achar alguma coisa. O Hamilton acabou ficando, pelo que explicaram, com muito grip na parte da frente do carro. E isso fez com que o carro começasse a sair muito de traseira, principalmente ali naquele primeiro setor, né? Que você tem aquela primeira curva 1, 2 ali, né? E aí o carro tava perdendo muito tempo. Então, e aí o tempo não vem, aí o cara começa também a arriscar onde não tem que arriscar, né? Tem essa também, né? E o tempo não vem, o outro tava com um acerto que deu mais certo. E até não é aquela coisa, ah, não, porque estamos tentando achar aqui uma desculpa para o Hamilton, porque ficou atrás do Russell. Não, mas é que assim, eu acho que o Hamilton, do lado de qualquer piloto do grid, ele pode até perder com o mesmo carro, mas não pela margem que ele perdeu, né? Então, assim, claramente teve algum problema, né? E o problema é que o carro da Mercedes tem falhas enormes, né? E então eles começam a querer arriscar, tentar achar alguma coisa diferente, e aí às vezes dá muito errado, né? Pelo que o Russell explicou, eles conseguiram andar sem o efeito golfinho, né? Sem sofrer com o efeito golfinho, ou porpoising lá, nesse final de semana, mas acontece. Eles tiveram que subir muito o carro para isso, né? A gente explicou isso, né, Bruno, agora num vídeo legal lá no YouTube. E eles tiveram que subir muito o carro para isso acontecer. Quando você sobe o carro, você perde efeito solo. E nesse tipo de carro ainda de 2022, que é todo construído para efeito solo, ou seja, eles andaram na Arábia Saudita com muito menos aderência à aerodinâmica do que os outros, né? Então aí provavelmente o Hamilton tentou achar alguma coisa diferente e piorou, né? Acabou jogando muito o carro para frente, né? E aí ele ficou sem traseira. É o momento. Enquanto a Mercedes não solucionar esse problema aí do porpoising, aí eles vão ficar tentando achar alguma solução de acerto na pista, Bruno. E aí eles vão continuar tendo esses desempenhos meio malucos, assim, que de vez em quando pode encontrar alguma coisa que dê certo, mas também por causa de 1% vai lá para trás.
Pois é, né? Quando você tenta alguma coisa muito fora do normal, pode dar muito certo, como pode dar muito errado. E para o Lewis Hamilton, na classificação, deu muito errado, né? Mas, né, Lucas, como você também já adiantou, né? A classificação ela não teve seu desdobramento muito de uma forma muito tranquila, né? Porque não estava fácil dos pilotos arrumarem ali o tempo certo de conseguir tirar aquela volta no momento em que parte para cima, volta da pole position. Alguns pilotos tiveram mais dificuldades, acho que o que chamou a atenção foi o Max Verstappen, né, que ele mesmo falou que ficou sem entender como que a equipe perdeu tanto rendimento assim. Em contrapartida, o Sérgio Pérez encontrou uma volta que ninguém estava esperando, quer dizer, ninguém não, né, eu vou falar por mim, né, eu pelo menos não vi o Sérgio Pérez como uma força ali para a pole position, né, ele tinha uma condição de roubar uma primeira fila, de estar ali forte no pelotão da frente, mas pole position da forma como foi, pelo menos me pegou de surpresa. E não apenas isso, né? Acho que se a gente já transferir isso para a corrida, naquele primeiro momento o Pérez estava controlando, né? Ele estava com o controle da situação, mantendo uma diferença confortável para o Leclerc, né? Ele acabou perdendo a liderança num momento bem infeliz para ele, né? Foi um momento em que ele decidiu parar, a Ferrari tinha já chamado o Leclerc, ele foi para tentar se proteger e tal. Primeiro, Lucas, rendimento do Pérez, né? Como é que você analisou tudo isso? Se te surpreendeu, se tem algo que você captou, né, que te chamou a atenção. E esse ponto, né, em que a Red Bull chama o Pérez como resposta ao box, 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 né, da Ferrari para o Leclerc antes, e o Leclerc não para, né? Ou seja, o Pérez vai para o box e acaba sendo um timing ruim, porque foi ali que teve o safety car. E o safety car virtual, né? Então acabou fazendo com que o Leclerc assumisse a ponta naquele momento. Qual que é a tua análise?
A análise é que o Pérez, ele conseguiu um acerto que se manteve bom no Q3, né? E me chamou a atenção, Bruno, na primeira volta que eles fizeram no Q3, já deu para ver que o Verstappen estava com um carro ruim naquele momento, né? E só que as duas Ferraris, né, ficam primeiro e segundo, acho que até o Sainz, né, na primeira volta fica na frente do Leclerc, né? E na hora me chamou a atenção que o Pérez, ele cometeu um erro bem grande assim no setor intermediário, tem um S assim, até que o muro é um pouco mais recuado e que às vezes ele sobe na zebra, assim, é uma zebra até meio lombada assim, e o Pérez subiu quase inteirinho naquela zebra, ele perdeu um tempo considerável ali. E ele mesmo assim ficou 0,15 do Sainz, né? E na hora eu pensei, eu acho que eu até tuitei isso, eu falei, olha, eu acho que o Pérez tem mais tempo para tirar essa volta aí. Porque ele ficou muito perto com um erro que foi bem grande, assim, né? Então você via que o carro dele estava rendendo bem no resto. E aí ele faz quando ele acerta a segunda volta, né? Ele faz a pole, né? Então acho que você vê que a Red Bull, ela tinha o carro, o Verstappen se enrolou talvez ali também com um acerto que ele estava vindo, e no Q3 ali alguma condição de pista mudou que surpreendeu ali os engenheiros do Verstappen, né? E ele estava, o que você falou, Bruno, eu acho que ele estava controlando bem a prova até ali e deu um azar, né? Eu vi o pessoal falando que a Ferrari blefou. Eu não acho que foi blefe, não. O que eu acho que eles já tinham deixado meio combinado, provavelmente, e às vezes eles se falam em códigos pelo rádio, porque eles sabem que o rádio é aberto, né? Pro Leclerc fazer o contrário do Pérez, né? Então, assim, ó, a gente vai te chamar. Se o Pérez vir, você continua. Então eu acho que se o Pérez não entrasse no box naquele momento, provavelmente o Leclerc entraria. E eu acho que isso estava acertado já internamente entre Ferrari e Leclerc. O Pérez estava preocupado com o undercut, porque não estava com uma distância tão grande naquele momento, né? Então assim, ele ia ter que entrar, ele tinha que dar um jeito de entrar antes do Leclerc, ele não podia dar esse vacilo. Então, no medo de tomar o undercut, eles entram e aí o Leclerc continua. Não dá para saber se o Leclerc ia tomar a ponta ou não no rendimento normal. Eu acho que até poderia ser possível, né, por conta do regulamento novo de aquecimento de pneu, né? Mas a verdade é que aí o Pérez tem um azar enorme, né? Porque quando tem o safety car, Latifi de novo, né, Bruno? Latifi causando nas corridas de Fórmula 1,
pois é,
os líderes, né? Aí entra o safety car e aí lascou a vida pro Pérez, né? Porque aí todo mundo para quando tá o pessoal, o grupo andando devagar. E aí ele cai para 4. Até tem aquele enrosco ali com Sainz, né? E aí a FIA fica, demora até para decidir o que vai fazer e tudo. Mas é aquela coisa assim, eu nunca gosto de usar a palavra azar, sorte no esporte, no automobilismo, mas nesse caso é difícil não usar, né, Bruno?
É difícil não usar porque o timing foi muito preciso para lascar a corrida do Pérez, né? Uma coisa que todo mundo tem como é um ponto pacífico assim de corridas de rua, né? É de que principalmente quem está em desvantagem, por exemplo, é o caso do Hamilton, né? A gente mencionou agora há pouco, o Hamilton estava totalmente em desvantagem, tendo caído no Q1. Então, naquela ânsia de você se recuperar, a estratégia padrão de quem tenta se recuperar é ficar na pista o maior tempo possível, porque pode ser que tenha um safety car nesse período e você consiga ganhar muito, muito terreno, né? Então, assim, a ocorrência de você parar primeiro e ser afetado com o safety car, ela é comum, vai, era uma preocupação comum para provas de pista de rua. Mas aconteceu no time pior possível, né? Porque mesmo que o Leclerc demorasse mais para parar, né? Ou seja, o Pérez para primeiro, o Leclerc ia ficar na pista, mas mesmo que ele demorasse muito mais, não seria muito mais, né? Ele não ficaria tantas voltas assim. Ele pararia pouco depois para também não perder um pouco o contato, não perder muito o fio da meada da corrida dele. Então foi bem naquele time que entrou o safety car e aí fez com que o Pérez, o único que tinha parado naquele momento, né, entre os ponteiros, tenha tido o maior dano nisso, né? Então foi um timing péssimo para ele, mas coisas de corrida mesmo, né? São coisas de corrida de pista de rua, e para ele foi o pior desfecho possível, né? A posição de vulnerabilidade de quem tá na frente, né? É o que a gente já falou um milhão de vezes, né? Todas as nossas plataformas, né? Como às vezes a pessoa que tá na frente, ela fica meio que desprotegida quando tem alguém atrás que pode escolher, né? Tem a opção de fazer o contrário, né? Se você para, eu fico na pista, se você fica na pista, eu paro, né? E aí o piloto fica em maior posição de vulnerabilidade e o piloto atrás, no caso o Leclerc, estava em posição de ataque, né? Ou seja, eu posso atacar, posso fazer ir por um caminho diferente, porque eu tenho essa vantagem de saber de antemão o que que ele vai fazer, né? Se ele vai parar ou se ele vai ficar na pista. O Pérez não teve essa mesma sorte com o Leclerc.
O ano passado aconteceu algo muito parecido, né, Bruno? Também na Arábia Saudita, que as Mercedes elas estavam liderando, elas param, aí vem a bandeira vermelha, o Verstappen não tinha parado, e aí ele pode trocar o pneu na bandeira vermelha, né? E aí na volta ele então fica. Ele mantém a liderança, né? Com o pneu novo, né?
Sim, é uma coisa que às vezes as equipes preferem esticar um pouco a parada, porque se der para parar junto com o safety car ou safety car virtual, melhor dos cenários, né? A gente também tem um vídeo falando disso, né? Como que o safety car virtual pode bagunçar a Fórmula 1, né? As corridas de Fórmula 1 do ponto de vista estratégico. Então, é um fator importante, porque fica mais presente em corridas de rua, principalmente na Arábia Saudita, né? Onde os carros escapam e a gente sabe que não tem. É muito mais difícil evitar um safety car ou um safety car virtual do que em uma pista mais aberta, né? Onde você, de repente, com uma bandeira amarela dupla, você consegue já eliminar a ocorrência, né? E aí, né, Lucas, com o Pérez fora da jogada, a luta pela vitória ficou concentrada em Max Verstappen e Charles Leclerc, né? Leclerc na frente, Leclerc vinha controlando a prova e o Verstappen tentou, de alguma maneira, encontrar uma oportunidade para fazer a ultrapassagem, né? E aí a forma como a disputa se desenrolou também foi bastante curiosa, né? Porque no começo dos ataques do Verstappen, a mesma tendência que a gente viu no Bahrein se repetiu, né? De que duas zonas de DRS, uma muito perto da outra, o Leclerc induzia o Verstappen a fazer a ultrapassagem no, na primeira zona para que na segunda o Leclerc, aí sim, ele tendo o DRS, ele conseguia retomar essa ultrapassagem, né? Na primeira tentativa, acho que o Verstappen até pensou que a vantagem que a Red Bull tem na reta seria suficiente para ele resistir ao ataque do Leclerc de DRS. Não foi o caso, né? O Leclerc passou e retomou a ponta. E aí depois a gente viu, né, uma dinâmica curiosa, né? Uma dinâmica diferente de você ver um piloto evitando fazer uma ultrapassagem naquele jogo do DRS, né? Eu não vou te passar agora, porque se eu te passo agora, é você que vai ter o DRS depois, então eu prefiro ficar atrás para eu ter o DRS depois e aí sim eu concretizar a ultrapassagem, que foi o que o Verstappen fez, né? Na primeira vez ele fez isso e não deu certo, na segunda vez ele fez e deu certo, né? Ele conseguiu não passar o Leclerc e sair mais inteiro, sair mais colado do Leclerc, e aí sim ele concretizou a ultrapassagem. É uma disputa boa, né, Lucas? Acho que os dois pilotos saíram até felizes. O Leclerc, que saiu derrotado da história, também saiu feliz, porque foi uma disputa dura, uma disputa bonita de se ver, uma disputa limpa, né?
Ah, limpa, foi legal, assim. É um jogo de xadrez a 300 e tantos por hora, né, Bruno? Aconteceu algo também parecido com isso ano passado, né? Do Verstappen com o Hamilton, só que aí os dois realmente se acertaram, né? Quando o Verstappen tentou. Ele tinha que devolver a posição, aí ele tentou devolver a posição ali antes da zona. O Hamilton não queria passar e o Verstappen deu aquela freada mais brusca. O Hamilton bateu na traseira do Verstappen, né? E aí esse ano quase que os dois também ali na travada ali, né, da linha ali antes da última curva ali, teve uma hora também que o Verstappen deu aquela travadona no pneu, o Leclerc balançou todo também, porque não estava querendo tentar deixar o Verstappen passar. Foi curioso, acho que mas é o jogo, né? É o jogo ainda mais num circuito como da Arábia Saudita e também pelas características do carro, né? Porque o Leclerc ele percebeu que em velocidade pura essa Red Bull tá andando muito, né, Bruno? O speed trap dela é aquela quando bate, né, aquela velocidade mais alta, né, a reta, né? Tá botando todo mundo no bolso, é impressionante, né? E então assim, o Leclerc sabia que, pô, se juntar aqui essa reta dele com a asa móvel, eu não vou segurar nunca mais o cara. Então foi o jogo que ele tentou jogar e quase deu certo, né? Ele por duas vezes conseguiu defender a posição, na terceira ficou difícil, porque aí o Verstappen percebeu ali também o jogo e soube segurar melhor ali para fazer a ultrapassagem. Mas eu acho que foi legal, acho que foi uma disputa bem bonita, do jeito que a gente gosta de ver na pista, né? Os dois pilotos incríveis. Eu acho que o Leclerc, assim, essas duas primeiras corridas, tá, guiou demais, assim, guiou demais. Os dois carros é muito interessante, porque também é um pouco repeteco também do que a gente viu ano passado, no sentido que são dois carros com conceitos e construção completamente diferentes, mas que estão andando muito, muito próximos, né? Então eu acho que se junta tudo isso, você acaba tendo uma disputa legal, as equipes vão ter que quebrar muito a cabeça. É bacana que agora a gente vai para um terceiro circuito que novamente é totalmente diferente do que a gente viu, né? Então assim, a Arábia Saudita é bem diferente do Bahrein, e agora a gente vai para Melbourne, que é bem diferente da Arábia Saudita e do Bahrein, né? Então, eu acho que está sendo um começo de campeonato bem interessante e já deixando bem claro que, né, a disputa vai ficando ali entre dos quatro ali que tem, né, o Red Bull e Ferrari, vai ficando entre o Leclerc e o Verstappen, né?
Eu acho curioso de você ver dois carros com conceitos diferentes em um patamar tão próximo, é que até em momentos diferentes, dependendo da situação, dependendo do circuito, dependendo da condição climática, essas forças se alternam, né? Tem momentos em que a Ferrari é mais forte, tem momentos em que a Red Bull é mais forte, o que torna a disputa mais aberta e mais imprevisível, né?
E durante a corrida, né,
Hoje,
Bruno? Durante a corrida muda, né? Impressionante.
durante a corrida muda. Então, é curioso ver que é muito difícil as coisas ficarem de uma forma muito previsível, né? Pelo menos esse é o cenário desse começo de temporada. Hoje, o Leclerc tem uma vantagem de 20 pontos pro Verstappen. Claro que o abandono do Verstappen no Bahrein causou muitos danos, né? Caso contrário, se não fosse aquele abandono, né, o Leclerc estaria só 2 pontos à frente, porque seria o desempate pelas duas voltas mais rápidas que ele fez, tanto no Bahrein como na Arábia Saudita, né? Mas o desenho do campeonato se traça de uma forma bem parelha, né? É claro que para o Verstappen, o fato de ele ter abandonado não de ter abandonado no Bahrein diz respeito sobre, né, a confiabilidade do carro, que é um elemento que o carro precisa ter certinho para ser competitivo, né? Não basta apenas ter velocidade, tem que chegar até o final, e nesse ponto, vantagem da Ferrari, que terminou com os dois carros no pódio nas duas corridas. Mas O campeonato se desenha de uma forma interessante, tem muita temporada pela frente, né? Acho que vai depender muito também do desenvolvimento, né? Como eu até falei no começo, se alguém acertar muito a mão no desenvolvimento ou se alguém errar muito a mão, isso vai ter um peso gritante nessa altura do regulamento, né? Nesse estágio de primeiros meses, primeira temporada de um novo regulamento, né? Mas é interessante ver dois pilotos que são da mesma geração, né? Os dois nasceram com 2 semanas de diferença. Tem uma história de rivalidade bem longa, né? Que vai desde o kart, que a gente também já contou lá no site. E até fora do carro, né, Lucas? Acho que fora e dentro do carro são dois pilotos que têm personalidades e temperamentos distintos, né? O Verstappen é um cara mais agressivo, vai mais para cima e tal. O Leclerc, até fora da pista, é um cara mais contido, é um cara mais de boa. E dentro da pista também tem se mostrado bastante cerebral, sendo que os dois são, né? Assim, os dois são agressivos, os dois são bastante competitivos, e eu acho que é positivo para a Fórmula 1 quando coloca frente a frente dois pilotos assim, né? Em que você abre a margem para que, com pilotos diferentes também, né? Na luta pelas primeiras posições, faz com que cada um escolha torcer por um piloto com o qual se identifica mais, e aí deixa toda a narrativa mais interessante, né? Para o campeonato, né?
Com certeza, e essas ordens até acho assim, vai ser interessante também se a Mercedes em algum momento, não necessariamente pelo título, que pode ser que demore muito, mas se a Mercedes consegue também dar uma melhorada para colocar também um Russell, que é da mesma geração deles, né, nessa mistura, também vai ficar muito interessante. E o Russell também andou, né, com eles no kart e tudo, eles têm praticamente a mesma idade. Então, acho assim, é um momento bem legal de você ver essa geração agora consolidada, né? O Verstappen já campeão do mundo, o próprio Leclerc já com vitórias e tudo, né? Mas agora é aquela consolidação assim da geração como um todo, né? Então acho que vai ser bem legal, está sendo legal. Eu acho que essa briga Red Bull Ferrari também acho que promete de novo, porque os carros são com conceitos muito diferentes, então assim a gente vê que existe essa alternância não só de pista a pista, mas durante a prova, dependendo do tipo de pneu que você está naquele momento da prova, dependendo como é que é a temperatura naquele momento, se bate vento na curva 1 ou 7, se você está mais para dentro da prova, se quando o tanque de combustível baixa um pouco, muda o desempenho dos carros, então você vê que é bem no acerto fino mesmo e acho que isso tudo deixa, pelo menos esse começo de temporada está sendo bem legal e mais, né, Bruno? Ver os dois ainda brigando na pista, né? Não só uma questão assim de quem tá com o melhor carro no momento, assim, você vê que rola esse encontro na pista, né? Que acho que é o que a gente quer ver, né? Que é todo mundo que gosta de Fórmula 1 quer ver.
Pois é, e o próximo capítulo desta disputa será no GP da Austrália, né? A Fórmula 1 volta para a Austrália depois de 2 anos de ausência, corrida que vai acontecer no dia 10 de abril, e a gente volta com mais uma edição do nosso
Ô
podcast para
Bruno,
falar sobre o que acontecer. Manda, Lucas.
só deixar também um destaque, né, que teve vitória brasileira esse final de semana lá na Arábia, né? O Felipe Drugovich teve um final de semana muito bom na Fórmula 2, né? Ele na rodada dupla ele subiu ao pódio, ficou em terceiro na corrida curta e venceu largando a pole da a corrida principal, né? Então foi um final de semana bem forte do Drugovich. Ele sai aí depois de duas rodadas na liderança do campeonato, 45 pontos contra 34 do Liam Lawson. Então, assim, um começo de campeonato bem legal também pro Drugovich lá na Fórmula 2.
Pois é, né? Bom registro porque, né, o Drugovich está liderando agora o campeonato, como você falou, com uma vantagem interessante, depois de um fim de semana bem forte, né? Acho que estava precisando de um fim de semana desse o Felipe Drugovich. Mas para a Fórmula 1, o próximo capítulo será o GP da Austrália no dia 10 de abril e nós estaremos aqui para debater o que de melhor acontecer na prova em Melbourne. Lucas, valeu pela companhia de sempre. Galera, grande abraço e até a próxima.